Sabe que o que eu vou dizer, a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito do que os louvores vêm falando, do que o pastor falou um pouco aqui. E eu venho esses dias pensando a respeito disso. E hoje eu passei o dia pensando sobre isso e me veio à memória, graças a Deus, pela vida da dona Sônia e do seu Francisco, pela família deles, porque eles não negligenciaram a palavra. Não deixaram a palavra parada e eles apresentaram o evangelho para mim. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, graças a Deus que eles compartilharam aquilo que eles receberam. Assim o evangelho chegou a mim, eu pude conhecer Jesus através daquela família. Eu pude conhecer as obras de Deus em Cristo por aquela família. Então eu sou grato por aquela família. Você é grato pela pessoa que apresentou Jesus a você? Amém. Que bom, meu amém está forte. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Vamos orar? Pai, o sentimento é de gratidão, Senhor, porque a sua palavra chegou a nós. Obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor tem preparado tudo, Senhor, para os seus filhos. Esse dia, essa noite, o Senhor preparou, e eu creio, Pai, em coração sensível a tua voz, Pai, para receber da tua palavra, Senhor. Eu creio no ouvido para ouvir, Senhor. E eu creio, Senhor, que a tua palavra que será lançada, que será ministrada, eu creio no poder da palavra falada, Senhor. Eu creio na ação do teu Espírito hoje aqui. E em nome de Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor, Pai, para receber do Senhor as instruções para a nossa vida, Pai. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito, Senhor. Nós não queremos viver mais numa condição, Pai, aonde o velho homem venha nos mostrar como caminhar, mas sim através do novo nascimento em Ti, Senhor, na revelação da Tua palavra. Eu creio que hoje, Senhor, o Senhor tem grandes coisas a instruir ao nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Por falar em a palavra chegar a nós, esse texto é bem conhecido, Marcos 16, 15, você pode conhecer, tenho certeza, né, Felipe? Ainda bem que é Novo Testamento. Ó, glória a Deus. Marcos 16, 15 fala assim: ó, vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Meu irmão, abra seu coração nessa noite, se você, por algum motivo, teve esse pensamento algum dia. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, e essa pessoa falou assim: eu não faço evangelismo e presídio. Eu não, para mim, que outras pessoas levem o evangelho para elas. Eu não levo o evangelho para essas pessoas. É uma pena ouvir isso. É uma pena. Saber que uma pessoa tem esse tipo de coração. Então, a palavra diz aqui que são todas as pessoas merecem e devem conhecer o Senhor Jesus através das nossas vidas, como a dona Sônia e o seu Francisco fez. O sentimento que nós temos que ter é um sentimento de gratidão porque a palavra chegou, mas não só porque ela chegou para nós. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas esteja sensível a Deus usar você para alcançar pessoas que outras pessoas talvez já desistiram da vida delas. Talvez tem pessoas ao nosso redor que alguém pode olhar e dizer assim: para essa pessoa não tem mais jeito. Para essa pessoa, o pecado dela, o que ela cometeu, a situação que ela se encontra, ou aquilo que ela está vivendo, que a gente não venha ter esse sentimento, essa mentalidade, isso dentro de nós. Isso não é o amor de Deus. Nós precisamos mesmo só cumprir isso aqui. Essa aqui é a grande comissão. Isso aqui foi o que Jesus fez assim que ele ressuscitou. Se você ler, ver o capítulo de Marcos 16, é o capítulo da ressurreição. Vai falar que Jesus ressuscita e ele encontra algumas pessoas, e nesse capítulo ele fala que ele encontra os discípulos. E o que que os discípulos fizeram? Aprenderam a mensagem que ele veio trazer para o mundo. E aí ele dá uma ordem para os discípulos, que é isso aqui. Só que tem algumas pessoas que às vezes frequentam a igreja, frequentam o culto, frequenta. E às vezes o coração dela vai se esfriando com relação à palavra. Ela às vezes escolhe pregadores, ela às vezes olha e fala, ah, mas fulano fala bem, o outro fulano. E... gente, a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo enviada. Eu sou grato pela vida da irmã Sônia e do seu Francisco. Eles não são mestres da palavra, mas eles apresentaram o evangelho para mim. E nós não devemos ter esse coração, que esse coração está corrompido pelo mundo. Está corrompido pelo diabo. De que a gente frequenta uma igreja e o sentimento é assim, graças a Deus pela salvação que eu tenho. Graças a Deus pela minha família, minha casa, meus amigos, meus irmãos da igreja. Vivemos em uma comunhão plena em Cristo aqui, maravilhoso. Essa posição. O pastor falou a respeito da justiça. Somos justos. Só para nós, para nossa casa, para nossa igreja. E deixa aquele canto de lá da cidade que tem... meu irmão, esteja sensível à voz do Espírito para alcançar pessoas. E além do mais, eu quero que você, comigo, abra aí em 2 Coríntios 5. O pastor acabou de dizer aqui a respeito da rota do discipulado. Talvez você olhe para a sua vida e fale, eu, como que vai ser cumprir isso? Eu também fiz essas perguntas quando aceitei Jesus. Como que vai ser? Por falta de... eu estou falando de mim. Falta de maturidade na palavra. Eu não sabia como que seria. Mas buscando na palavra e conhecendo Cristo, aí eu fui entender qual era a verdadeira mensagem do evangelho. Porque foi que Jesus morreu naquela cruz e derramou aquele sangue pela minha vida. Eu fui entender. Eu procurei buscar isso na palavra. E talvez você não... por algum motivo você não se vê preparado. Rota do discipulado. GCD. Essa é a forma que vamos ser instruídos pelo Senhor. Deus usa pessoas para nos instruir, para nos capacitar. Nos dias de Jesus, era o próprio Jesus. Nos nossos dias, são pessoas. Nós, aqui. Os nossos líderes. Abra seu coração, meu irmão, para essa rota do discipulado e para o que está vindo para 2014. Eu... 2024. Aleluia. Vai lá. 2 Coríntios 5. No 15 ele fala assim, ó. Ele morreu por todos. Já falamos sobre isso. Ele quem? Jesus. O contexto aqui está falando a respeito de Jesus, tá? Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Algo me chama a atenção nesse texto. Do todos, eu ouvi um pastor dizer esses dias e eu achei interessante. Essa palavra todo, no grego, sabe o que diz? Sabe o que significa no grego essa palavra todos? Significa todos. No hebraico significa todos. São todos. Eu achei legal e quis falar. Dá um sorriso aí, vai que está filmando lá. Para que essa condição? E pensa que isso aqui é uma condição que veio através de Jesus. Para que os que recebem sua nova vida, ou seja, existe uma nova vida envolvida nessa condição aqui, não vivam para si mesmos. Comecei falando por isso. E aí eu vou chamar sua atenção. Pelo Espírito de Deus. Avalie a sua vida. Eu estou fazendo isso com a minha, tá? Estou falando, avalie a sua, mas eu estou fazendo isso com a minha. Porque quando a gente vai falando com o Espírito Santo e vai se aprofundando na palavra, a gente vai entendendo a mensagem do Evangelho. E aí eu falo isso para você. O que, que significa esse si mesmos? Viver que não vivam mais para si mesmos. E essa condição na nossa vida? Como que tem sido? No sentido de anunciar o evangelho, de cumprir o que ele falou em Marcos 16. Devemos avaliar a nossa vida, e eu sei que temos muitas atividades. Temos que pagar as nossas contas. Mas existe uma grande comissão. Existe algo que precisa ser feito. E não devemos ter esse sentimento de esperar pelos outros. Porque quando nós olhamos para outras pessoas, são os pastores que devem pregar. São os líderes, os professores do Rema. Não, meu irmão, essa condição é para todo mundo. É para todo mundo. É todo mundo que deve receber o evangelho, e é todo mundo que tem que cumprir essa grande comissão e levar essa palavra. Agora, quando a gente terceiriza isso mentalmente, sabe? Com a nossa vida, na prática da nossa vida, a gente vai deixando as pessoas fazerem. E aí, o si mesmo começa a acontecer na nossa vida. E a gente deixa de cumprir um mandamento, uma ordem de Jesus. Como eu disse, quando eu aceitei Jesus, eu não tinha entendido que isso aqui era uma ordem. Depois eu fui entender qual era a minha responsabilidade com relação a isso. É isso que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Pensar sobre isso. Pensar sobre se esse si mesmo está funcionando na nossa vida. Não deveria, segundo a palavra, não deveria. No sentido de compartilhar o evangelho, de alcançar pessoas, não deveria. E continuando aqui, só nesse, ainda no 15, ele fala assim, ó. Não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. Nós levantamos as nossas mãos nos louvores e falamos, Senhor é o meu Deus. Eu sou do Senhor. Cantamos, adoramos. Mas no que se diz respeito a levar o evangelho, é por Cristo. É para Cristo que fazemos isso. E continuando aqui, ele fala assim, ó, que morreu e ressuscitou por eles. Por essas pessoas que ainda não nasceram de novo. Pelos perdidos. Esse texto está falando sobre isso. O 17 fala assim, ó, vê comigo aí. Logo, todos aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha acabou. E uma nova vida teve início. Quando eu vejo esse texto, quando ele diz assim, a velha vida acabou, a respeito da nova criação, é que assim, esse sentimento de guardar para mim, ele, com relação a anunciar a palavra, ele não deve existir. Essa atitude também, como consequência, de guardar para mim essas coisas que eu recebi do reino, nos torna um crente egoísta. E não foi para isso que Deus nos chamou. Isso é uma característica da velha natureza. Se você olhar para as pessoas numa condição que ainda não aceitaram Jesus, que não nasceram de novo, faz sentido essa pessoa não amar outras pessoas. Quando eu digo do novo nascimento. Quando a pessoa fala assim, eu não prego para quem está em presídio. Porque matou, estuprou e fez isso, aquilo, outro, essas pessoas para mim. Uma fala dessa é uma fala de quem ainda está com um problema na questão de novo nascimento. Isso não deve ser uma condição de quem nasceu de novo. Não deve ser um pensamento, não deve ser um sentimento da pessoa olhar e falar esse tipo de coisa. Então quando eu vejo a nova, essa velha natureza acabou, ela precisa acabar mesmo, até no sentido de pregar o evangelho. Porque para desfrutar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós vemos aqui, chegamos diante da cruz, e Pai, eu sou curado. Pai, eu sou justo. Fui feito justiça de Deus. Muitas declarações saem das nossas bocas. Para isso a gente declara, para isso a gente fala. E devemos falar, e é isso que nós devemos fazer. Agora, nós também devemos declarar. que nós nascemos de novo. E nessa nova natureza, nessa condição de nascido de novo, nós recebemos uma ordem. Vá para o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Porque se a gente for olhar o pacote da redenção e pegar só o que para a gente é benefício próprio, precisamos ajustar esse coração. Mas a gente também tem que entender que no pacote da redenção, pregue o evangelho. Leve o evangelho a todas as pessoas. Romanos, abre comigo, por favor. Espera aí que eu fechei aqui. 14. Se você nasceu de novo, você deve declarar que você é justo, santo, próspero, restaurado. Você tem que declarar, mas você também tem que declarar isso para outras pessoas. Nós devemos fazer isso. Temos que fazer isso. Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Porque dizemos que morremos para o mundo. Mas quando se diz, quando a gente tem que falar a respeito de levar o evangelho, a gente vive exclusivamente para nós mesmos. Irmãos, é o Senhor nos alertando. Só isso. Não tem nada de extraordinário aqui. Não tem nada de difícil aqui. Ele já disse, olha, no pacote da redenção está incluso pregar para as nações. Agora, viver exclusivamente para nós mesmos. Abacuque 2:4. Tem vários textos que a gente pode usar como referência para falar quando uma pessoa está numa condição de... Não só na condição, mas que ela vive ainda de uma forma que não nasceu de novo. No sentido do amor. E no sentido de entender o que aconteceu com ela. O pastor falou um pouco sobre isso aqui. O que foi que aconteceu com a morte de Jesus? Em Abacuque 2:4 está escrito assim. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem. Mas o justo viverá pela fé. Nós vamos viver pela fé. Vamos ou não vamos? Dá um amém. Amém? Vamos viver pela fé. Mas viver pela fé, só para declarar as coisas para nós. E aí nós vamos viver pela fé e falar assim, sua casa vai ser alcançada. Eu estou trazendo para você o evangelho. A fé que está em nós, que nos alcançou, deve alcançar outras pessoas. Senão nós vamos fazer o que está escrito em Romanos 14, 7. Viver exclusivamente para nós. E essa postura arrogante é do mundo. Essa postura, esse tipo de viver aqui, não faz parte do novo nascimento. Eu sou alguém, você sabe disso, porque eu falo bastante a respeito do novo nascimento, né? Eu sou alguém que gosta do novo nascimento. E eu também fui instruído pelo Espírito em entender que pelo novo nascimento eu tenho uma responsabilidade. Todos os benefícios da cruz me alcançou. Mas não foi só para mim. Volta para 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5:18. É a continuação e ele fala assim, ó. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Mais uma vez o texto dizendo. Se você... Eu não conheço todos aqui, então vou dizer assim. Se você entrou aqui nessa noite e não entendeu isso, O Senhor te trouxe aqui para entender que por meio de Cristo ele nos reconciliou e encarregou de reconciliar outros por ele, com ele. Mas quem ele vai usar para isso? 19. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Como eu disse, vou repetir, porque você precisa sair daqui nessa noite e entender que no pacote da redenção você recebeu a mensagem. Não foi só para os discípulos. Mas Max, eu não sabia disso. Está sabendo agora. No pacote da redenção, no seu novo nascimento, foi entregue a você uma mensagem. Se isso de alguma forma ainda não está claro, vamos desenvolver isso. Ferramentas aqui na igreja, nós temos para isso. Realidades da nova criação. Foi uma matéria que transformou a minha vida no Rema. Se você ainda não fez o Rema, procure saber do Rema. E faça o Rema. Porque isso foi uma coisa que impactou a minha vida e eu fui entender essa mensagem que estava inclusa nesse pacote. Eu preciso pregar o Evangelho. Faz parte do pacote da redenção. Eu não posso viver a minha vida como se somente a cura chegou para mim. Todas as coisas chegaram para mim através de Cristo. Mas pregar o Evangelho e anunciar a palavra. 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Sabe que você é um representante de Cristo aqui na Terra. Isso aqui, uma outra oportunidade, eu quero falar sobre ser embaixador. Eu conheci um tenente, quando eu servia o exército, eu conheci um tenente que ele estava em Tel Aviv, em Israel, na embaixada lá. E ele começou a me explicar o que era, o que o embaixador fazia lá. E eu falei, puxa vida, que legal, né? Um representante aqui do Brasil, lá, em Israel, vendo as questões de leis. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Quando eu li essa palavra, quando essa palavra se revelou para mim, porque eu fui buscar isso, eu falei, cara, então peraí, tudo aquilo que ele falou de ser embaixador lá, Deus me colocou como embaixador dele aqui na Terra, para fazer obras que Jesus fez e obras maiores aqui na Terra. Precisamos saber mais sobre isso. Faça um rema. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez do seu apelo, Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Glória a Deus por isso. Bom, meu irmão, eu quero que você pense sobre isso. Considere isso. Considere observar as pessoas que estão vivendo, que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Considere observar as pessoas que estão sofrendo na mão do diabo. Estão caminhando em passos largos em direção ao inferno. E nós temos essa mensagem nas nossas mãos. Nós temos a mensagem e nós temos a ordem para ir fazer. Quando nós colocamos essa ordem em prática, quando nós colocamos isso em prática, os sinais acompanham aqueles que pregam, aqueles que creem, aqueles que falam a respeito disso. Meu irmão, se desperte para esse próximo ano de 2024. Se desperte, faça um desafio com você. Vença as coisas dentro de você que te paralisa. Essas amarras que às vezes te prende a alguma coisa humana ainda. Se livre do velho homem. Se livre da velha natureza. que vai levar não só essas pessoas que ainda estão perdidas, mas um cristão que ele vive ainda numa condição assim, está longe de ser salvo. Que a gente possa sair nessa noite com o nosso coração alegre, porque o Evangelho chegou para nós. Sou grato mais uma vez, se eles assistirem essa mensagem, pela vida da Dona Sônia e do seu Francisco. Porque hoje o Evangelho chegou para mim. Eu estou sendo instruído. Eu só vou viver numa condição ainda de desobediência com relação a pregar o Evangelho, só se eu quiser. Porque a instrução tem através da palavra. O próprio Jesus Cristo, ele é o modelo do que tem que ser falado. Não é difícil pregar o Evangelho. Se uma pessoa aceitar Jesus hoje aqui, amanhã ela tem condição de pregar o Evangelho. Sabe como? A pessoa aceita Jesus aqui hoje. Ela vem com a vida toda destruída. Casamento todo destruído. Enfiado numa condição de pecado. Vivendo as obras do pecado. Aí ela aceita Jesus hoje aqui. Ela já sente algo diferente na vida dela. É o amor de Cristo alcançando ela. Num outro dia ela chega no trabalho e fala: cara, eu fui numa igreja ontem, cara, aconteceu uns negócios diferentes em mim, cara. Eu estou mais alegre, eu estou mais feliz. Eu não sei, mas eles falaram de Jesus Cristo. Eu já tinha ouvido falar, mas foi diferente ontem para mim. E, cara, você não quer ir lá não? Isso é pregar o Evangelho. Claro que nós precisamos ser instruídos na palavra com relação a isso. Alcançar mesmo as pessoas. Mas não é difícil falar das obras de Jesus que aconteceu na nossa vida. Nós não podemos perder isso, cara. Nós não podemos ser frequentadores de culto, sair, chegar diante das pessoas e nem falar o que aconteceu na nossa vida. Eu fui transformado pelo poder da palavra. Eu fui transformado por conta do novo nascimento. Agora, hoje eu tenho a consciência de que isso precisa ser compartilhado. Porque Jesus deu essa ordem para os discípulos e para todos aqueles que acompanham a palavra. Você crê assim? Estamos preparados para 2024? Aleluia. Mas vamos ser mais ainda. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Porque a tua palavra nos transforma. Nós não queremos ver nada numa condição do mundo, Senhor, mas nós temos a tua palavra como instrumento, Senhor, como a verdadeira lei para anunciar a mensagem que os discípulos compartilharam, Senhor, às nações. E esse evangelho que chegou a nós, Pai, pelo poder do Espírito em autoridade, Senhor, em espírito de ousadia, nós vamos compartilhar essa palavra, Senhor, porque esse sentimento de gratidão, porque o Senhor nos apresentou. Ah, Senhor, isso precisa, Pai, sair de nós. Esse sentimento de amor, Senhor, não pode esfriar dentro de nós, Pai, com relação à tua palavra, Senhor. Não é uma simples palavra. Não é uma simples mensagem que vai nos colocar numa condição de alegria humana. Mas é uma palavra que transforma o nosso espírito. Que traz a verdadeira, Senhor, sentido do Evangelho para nós. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por corações disponíveis, Pai. Em nome de Jesus.